grana surrupiada nesse processo do Master será de fato devolvida? Tem chance de retornar aos cofres públicos? Será? São várias dúvidas para serem destacadas nos próximos meses nessa delação premiada de Daniel Vorcaro. Trânsito com mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, voltou para atualizar o cenário pela Elmo Cerejo, que apesar de liberada, segue congestionada. Reflexo de um acidente antes do túnel Rei Pelé, na sequência para o centro de Taguatinga. Aqui nas nossas câmeras, observo que o engarrafamento começa antes mesmo do estádio. Nesse ponto, a via de ligação QNL-QNF facilita para pelo menos chegar nas quadras da cidade. O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o banco campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas 25 minutos. Daqui a pouquinho, José Silva. Antes, participações de ouvintes, 8220-1041.
Bom dia, Estevão. Bom dia,
bancada. Bom dia.
Bom dia.
Espero que todos estejam bem. Então, eu acredito que dinheiro público, ele é utilizado para políticas públicas, né? E essa questão de passagem de graça é uma política pública. Apesar de não agradar a alguns, vai beneficiar a maioria. E é isso que tem que ser feito mesmo. O governo tem que utilizar o dinheiro público para fazer políticas públicas, né? Ele jamais pode utilizar o dinheiro público para pagar a conta de um ente, né, de uma pessoa que tomou uma decisão e que fez errado, tipo PRB. Dinheiro público não tem que pagar a conta de erros de gestores do governo. Ele tem que ser utilizado para políticas públicas em prol da população. E é isso. Ótimo dia para todos.
Pai Wellington. Pra você também, seu Wellington, obrigado, viu? 8 horas 26 minutos, José Silva, vamos girar.
Ô, Estevão Damásio, nunca um corte de cabelo saiu tão caro.
Pois é,
para que o cabeleireiro.
Que absurda essa.
Olha, Estevão, uma mulher esfaqueou um cabeleireiro nas costas após ficar insatisfeita com um corte de cabelo. Isso aconteceu na terça agora, tá? Terça-feira passada, na região da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. As câmeras de segurança do estabelecimento filmaram o momento em que Laís Gabriela Barbosa, de 27 anos, esfaqueia o cabeleireiro, identificado como Eduardo Ferrari, enquanto ele atendia outra cliente. Ele tá de costas para essa moça. Ela fala alguma coisa, ele continua de costas. Então ela tira da bolsa uma faca de serrinha e golpeia ele pelo menos uma vez. Depois que ela dá a primeira facada, outro profissional do lado segura a mão dela, vem outra pessoa ali presente no salão de beleza, os dois conseguem segurar essa mulher e chamam a polícia. O profissional foi esfaqueado uma vez e sai correndo, Estevão. Ele percebe ali a ação, parece que ele fica meio incrédulo, tá? Segundo o boletim de ocorrência, a Laís diz que ele teria cortado o cabelo dela, ela queria fazer luzes no cabelo, fez luzes, e ele teria deixado ela igual o Cebolinha, personagem da Turma da Mônica. Ela diz que ele fez isso e ela teve corte químico, enfim. Foi até o estabelecimento tentar resolver o problema, obter o dinheiro de volta, e diz que não conseguiu ali um resultado satisfatório e decidiu da cabeça dela, Estevão, levar uma faca de serra e golpear este profissional. O mais engraçado é que ela continua solta, Estevão, e deve responder por lesão corporal e ameaça ao profissional.
Eu vi a imagem. Eu não sei, deve ser uma faca muito pequena.
Ela é pequenininha.
Ela golpeia com força próxima do pescoço.
Exatamente.
Dele.
Muita gente dizendo
e ele, que tá assustado, claro, mas não caiu.
Não
tava
caiu
conversando
em nada.
Depois.
Tem que ver, né, Estevão? Mas assim, dizem que ela deveria responder, era por tentativa, né, de assassinato. Mas enfim, tentativa de homicídio. Mas a gente acha uma coisa e a justiça julga a outra. Lesão corporal, Estevão.
Obrigado pela participação, Josi. 8 horas e 29 minutos.
Oi? A moda tá pegando. Naquele dia foi a mulher lá, a atendente, né, que foi agredida por causa da cebola.
Eu ia falar.
É sempre motivo torpe, não, né? É? Cabelo cresce, cebola você tira e tá tudo bem.
Eu ia falar, mas eu acho que eu posso errar. Eu não posso generalizar. Tem muita, muita gente descontrolada hoje. Mas talvez, com o advento das redes sociais, casos como este, né, ganham uma dimensão muito maior. Né? Então você não pode destacar pelo hoje que tem muita gente descontrolada. Há pessoas descontroladas, sim. Mas casos como este, obviamente, dão ao episódio uma repercussão muito maior em nível nacional.
A moça da ONU foi demitida das funções, né?
Que deu tapa na atendente do McDonald's.
Mas é motivo tão torpe, Estevão. É muito delicado. É por isso que na hora de tratar sobre liberação de armas fica difícil também, né? Porque você tem... Ah, mas não é todo mundo. Mas faz o laudo, a pessoa está, entre aspas, apta. Mas a gente nunca sabe, né?
8 horas 30 minutos antes do intervalo. Vamos para mais uma participação?
Vamos lá.
Bom dia, Estevam.
Bom dia. Bom dia,
pessoal.
Bom dia.
Bom dia.
Ótima quinta-feira a todos. Estevam, brasileiro, o problema nosso é que a gente não, mas a grande maioria dos tolos acreditam em SUS grátis, vacina grátis, passagem de ônibus grátis. Cara, isso não existe. Põe uma coisa na cabeça de vocês. O tanto de impostos que a gente paga, a gente não era para pagar nem água nem luz. De tanto que a gente paga de imposto. Uma vacina que você vai no posto, você não tá tomando ela de graça não, meu amigo. Você pagou talvez 10 vezes o valor dessa vacina em um único imposto. Então a gente tem que se conscientizar que nada aqui é de graça, nada.
Aí, é o Denis.
Nós pagamos por tudo.
Valeu, seu Denis, obrigado. Você também está concorrendo, como os demais, ao kit do Boticário, homenagem ao Dia da Mamãe. Tá chegando. Intervalo rápido, daqui a pouco, entre outros assuntos, você vai ficar sabendo que o litro do óleo diesel aqui no DF pode cair até R$1,20.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h32.
Rádio Metrópolis, 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Poliel, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto, a sandalinha. Do tênis, a botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Poliel, o estilo delas pede.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Rádio Metrópolis.
Vem aí a Semana S com Luísa Sonza. Dia 16 de maio, sábado, a partir das 9 horas, no Tagua Parque. Um grande show com a diva pop brasileira. Cadastre-se em sescdf.com.br. A Semana S é o maior evento integrado do Brasil, com uma estrutura completa, com consultas médicas e odontológicas, oficinas, atividades de recreação e o melhor, tudo gratuito. Realização Sistema Comércio.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG 160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
A mobilidade elétrica cresce todos os dias e a rede de recarga precisa crescer junto. A Canaan Energy já conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília e continua expandindo. Se você já dirige elétrico, está na hora de conhecer. Acesse canaanenergy.com.br, baixe o aplicativo e encontre a estação mais próxima. Canaan Energy. Quem já mudou, sabe.
Rádio Metrópolis.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes. Linguiça Seara, R$13,99 o quilo. Pernil suíno, R$10,99 o quilo. Carne de sol de primeira, R$41,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Mães Poliere, o estilo delas pede.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:35, eu vivo brincando aqui que não tem nada engessado nesse programa. Às vezes a gente propõe uma enquete, ela muda completamente ao sabor dos ventos e das participações dos nossos ouvintes. O tema central é uma possibilidade que nem foi levantada pela Celina Leão. Foi levantada pelo ministro da Fazenda, Dario Durga, que na segunda-feira, em uma entrevista à imprensa, citou o fundo constitucional do DF como uma alternativa possível dentro das negociações envolvendo garantias financeiras para um eventual socorro ao Banco Master, o Fundo Constitucional de Brasília, né? Foi criado para financiar áreas estratégicas, eu diria até essenciais, como segurança pública, saúde e educação. Mas aí a coisa virou. O pessoal está preocupado com essa possibilidade de tarifa zero no transporte público, estudos que foram encomendados pela governadora para ver se é viável ou não. Tarifa zero todo dia da semana, não só sábados, domingos e feriados, como já acontece com Vai de Graça. Mais participações, 8220-1041, daqui a pouquinho, Bárbara Michelini, Josi Silva, Márcia Paravise, e temos também a participação de mais uma colunista do Portal Metrópolis. Já tivemos o Igor Gadelha falando da delação premiada do senhor Vorcaro, e daqui a pouquinho teremos outra colunista.
Isso, Estevam, teremos a Isadora Teixeira, que vai trazer detalhes sobre o advogado da técnica e enfermagem que acusa o senador Magno Malta de agressão. Ele deu entrevista ao Portal Metrópolis e ela vai trazer pra gente o que, que ele falou.
O que, que aconteceu lá no hospital deve estar.
Exatamente.
Antes, mais participações.
Bom dia, Damásio.
Bom dia, tudo bem?
Um ótimo dia para vocês.
Obrigado.
É, em relação ao BRB, tá complicado. Inclusive sobre as passagens. Estou tendo um grande problema sobre as passagens. Eles cancelaram o meu cartão do ônibus e dizendo que eu tive um uso indevido, sendo que eu não tive. E isso foi visto o ano passado. Aí essa semana eles cancelaram o meu cartão e daqui 20 dias que vão liberar e eu continuo pagando do meu bolso. Olha o prejuízo do trabalhador. Patrícia Paranoá. Me coloca na promoção e vou ganhar esse prêmio do Boticário.
Quem sabe, dona Patrícia, está registrada a sua preocupação pertinente, a sua reclamação, você está concorrendo, como os demais, a um kit do Boticário em homenagem ao Dia das Mamães. Mais uma.
Bom dia. Rádio Metrópolis.
Bom dia,
doutor Estevão.
Cruzeiro.
Não quis passar minha mensagem ontem, mas estou desejando feliz aniversário, James, depois vai te mostrar a foto, muito top.
O James é
Estevão, minha fala de hoje, minha pergunta seria o quê? O Lula foi para os Estados Unidos,
vai,
porém recusou o hotel para ficar na Embaixada do Brasil.
Sim.
Você acha que ele ficou com medo do Trump fazer com ele o que fez com Maduro? Ou foi uma economia pré-política para próximas eleições? Valeu, gente.
Obrigado.
Oi, querido. Bárbara. Oi, Josi.
Oi, querido. Oi,
maravilhoso, cheiroso, Lucão. Beijo, gente.
Tá aí, o Lucas.
Valeu, Lucas. Obrigado. Olha, a provocação sua foi feita, mas eu acho que não tem que ficar em hotel, não. Tem que usar as majestosas dependências que o Itamaraty tem no exterior, tá? As embaixadas do Brasil no exterior são sensacionais, a maioria. Eu conheço a embaixada do Brasil na Itália, eu vou te contar uma coisa em Roma, hein? E outras mais. Em Santiago também é muito bonita, enfim. São... Pra que ficar em hotel? Tem que ficar, já paga os tubos lá pra manter esses pontos diplomáticos no exterior, tem que ficar na casa do embaixador, sei lá.
Uma mesmo. Estrutura com toda a pompa, sim, e elegância que tem espalhada,
imagino,
pelo mundo. A
embaixada do Brasil em Washington.
Isso deveria a ser de praxe, não é?
Tem a embaixada e a residência, né?
Exatamente.
Tem que ser praxe. Isadora, colunista do Portal Metrópolis.
O
que aconteceu Magno Malta, técnica de enfermagem, Hospital Death Star. Isadora.
Bom dia, Estevão. Bom dia. Tudo bem? O advogado da técnica em enfermagem que acusa o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, de agressão, criticou a atitude do parlamentar e afirmou que ninguém espera esse tipo de comportamento de um representante do Congresso Nacional. Em entrevista ao Metrópolis, Newton Carlos Viana disse que as agressões contra profissionais da enfermagem são frequentes e que não é possível ignorar esse tipo de situação. Segundo a denúncia registrada na Polícia Civil do Distrito Federal, a técnica teria levado um tapa no rosto após um procedimento com contraste apresentar extravasamento no braço do senador. A profissional ainda afirmou que foi chamada de imunda e incompetente. Uma testemunha ouvida pela polícia relatou que Magno Malta estava muito agitado durante o exame e teria chamado a técnica de incompetente várias vezes. O advogado da vítima também negou qualquer falha ou negligência por parte da profissional de saúde. O Hospital DF Star disse que abriu uma apuração administrativa sobre o caso. A técnica está afastada do trabalho por orientação médica. Nas redes sociais, Magno Malta negou as agressões. A defesa do senador também afirmou que ele estava sob forte medicação, com a cognição comprometida e reagiu ao sofrimento físico causado pelo procedimento. É com você, Estevão.
Valeu, Isadora, obrigado. Apurações dos colunistas do Portal Metrópolis, dando mais uma movimentada aqui no nosso Conexão. Eu destaquei antes do início do intervalo, né? Antes do intervalo, melhor dizendo, que o litro do óleo diesel no DF pode cair até R$ 1,20. Por quê? Porque a governadora Celina Leão sancionou ontem a lei que autoriza o Distrito Federal a aderir àquele acordo financeiro com a União para subsidiar o preço do diesel. Com a medida, o governo local poderá abrir mão de até R$ 11 milhões em 2 meses para viabilizar uma redução de até R$ 1,20 do diesel por litro nas bombas. O diesel importado, obviamente, está sendo muito impactado pelas tensões internacionais. A guerra, Estados Unidos, Ira. O programa do qual o Distrito Federal agora participa, assinou, aderiu, prevê redução de R$ 1,20 por litro de diesel importado, dividido igualmente entre a União e os estados. Serão 60 centavos pagos pelas unidades da federação, entre as quais o nosso DF, e os outros 60 centavos pagos pela União. Beleza? 8 horas 42 minutos, trânsito com Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, agora com um panorama da região do Lago Sul, onde a DF-001 segue congestionada, impactando principalmente a saída de São Sebastião. Seguir pela via comercial adianta o acesso ao Jardim Botânico, a sequência para a barragem e o acesso às pontes. Mais à frente, apesar do grande fluxo, sem mais engarrafamento, pela DF-027 na sequência para a terceira ponte no acesso à L4. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro Auto Use não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Oito horas 43 minutos. É uma matéria do Thiago Gomide, vale a pena colocarmos no ar agora, né?
Vale demais, Estevão, até porque a gente falou há pouco, né, sobre essa questão da Celina Leão,
sim,
desse subsídio de 60 centavos por litro. Sim. O GDF disse que não ia entrar aí nessa ação junto ao governo federal, mas voltou atrás porque estava em conversa com o governo federal para pedir ajuda para o BRB. Porém, a gente já deu aqui no Conexão Metrópolis que o governo federal não está querendo dar essa ajuda, até porque, segundo eles, ainda não havia um risco sistêmico. Porém, o secretário de Economia do DF deu uma entrevista ontem ao portal Metrópolis e disse que, apesar do risco sistêmico, que segundo ele há sim, o BRB tem salvação. Quem traz essas informações para a gente agora é Thiago Gomide.
O secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira, afirmou que o Banco de Brasília, o BRB, ainda tem alternativas para superar a crise e que o governo trabalha para evitar uma situação mais grave. Em entrevista exclusiva ao Metrópolis, ele destacou que a prioridade do GDF é manter o funcionamento da instituição financeira, considerada estratégica para o DF.
Muita gente fala, olha, o problema do BRB é do GDF. É do GDF. O GDF está fazendo todos os esforços para a gente devolver o BRB saudável para a população de Brasília. É prioridade zero do governo encontrar uma saída tecnicamente possível para o BRB, para que o BRB continue prestando os serviços que ele presta à população de Brasília.
Valdivino também alertou para possíveis impactos no sistema financeiro caso o banco enfrente uma quebra. Segundo ele, o efeito seria em cadeia.
Não deixa de ser o BRB um risco para o mercado financeiro. E não deixa de ser também uma calamidade social. Brasília não tem o BRB. O transporte público depende do BRB. A saúde depende do BRB. Nós temos aí os servidores públicos que recebem pelo BRB. Servidores que têm consignados com o BRB.
O secretário afirmou ainda que o governo do DF aguarda o aval do governo federal para um empréstimo de R$6,6 bilhões, que ajudaria a cobrir prejuízos e fortalecer o banco. O secretário disse que o DF possui garantias consideradas sólidas e que o Tesouro não teria prejuízo em caso de operação.
Dentro de todos os avais que o Tesouro Nacional concede a todos os entes subnacionais, municípios e estados, talvez o mais confortável, embora nós não tenhamos CAPAG, o mais confortável seja o do GDF, porque o GDF é que tem maior parcela de recursos para receber do Tesouro Nacional.
Ele explicou que a situação fiscal do Distrito Federal, com rebaixamento da capacidade de pagamento, tem dificultado a liberação do crédito. Valdivino também citou alternativas em estudo, como a chamada securitização da dívida ativa e a criação de fundos de investimentos, além da venda de ativos do Banco Master já incorporados pelo BRB. O governo afirma que segue buscando soluções para reforçar a saúde financeira do banco e garantir a continuidade do sistema público e econômico do Distrito Federal. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, ouvinte chegando e daqui a pouquinho o José Silva.
Bom dia a todos na bancada aí, Anderson bom do lado do Bandeirante. Rapaz, esse bilhete é verdadeiro, é?
Qual?
Quer dizer que ela está querendo fazer tarifa zero com o nosso dinheiro, fazer propaganda política antecipada. Isso é uso da máquina pública para a campanha dela. Cara, ô população, pelo amor de Deus, não caia nisso não. Como o nosso amigo aí acabou de falar aí, um ouvinte aí, o dinheiro é nosso, o imposto é nosso, e quem paga essas coisas, essas trambicagens aí de governo, é nós mesmo, cada um aqui, o dia a dia. Vamos acordar, gente. Um abraço a todos, valeu, boa quinta-feira.
Pra você também, seu Anderson, 8 horas 47 minutos, eu ia chamar a Josi, mas a Márcia já está no Congresso de novo. Márcia.
Estevão, vamos lá. Vamos falar agora sobre o encontro do presidente Lula com o presidente norte-americano Donald Trump, que acontece hoje. Entre os principais temas, Estevão, da reunião, está a possibilidade de o governo norte-americano classificar facções brasileiras como PCC e Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho de organizações terroristas. A gente sabe que o governo brasileiro pretende reforçar que o comando ao crime organizado já é tratado como prioridade e defender a cooperação bilateral, ou seja, a cooperação dos Estados Unidos como caminho para enfrentar o problema, mas sem essas duas, não só essas duas facções criminosas, crime organizado, enfim, qualquer outra facção criminosa seja determinada ali como organização terrorista, seja denominada como organização terrorista. Bom, outro assunto, Estevão, que está na pauta é o PIX. Os Estados Unidos investigam o sistema brasileiro de pagamentos por supostas práticas comerciais desleais. O Brasil, no entanto, argumenta que a ferramenta não discrimina empresas americanas e destaca que companhias dos Estados Unidos também utilizam o sistema. A conversa também deve abordar a geopolítica e exploração das terras raras, os minerais críticos, recursos estratégicos para o Brasil, considerados ali fundamentais para a tecnologia, inteligência artificial e transição energética. Na nossa próxima intervenção, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, os minérios críticos, os minerais críticos que a Câmara aprovou o projeto ontem à noite. Bom, além disso, Lula deve tratar das eleições brasileiras e buscar compromisso informal dos Estados Unidos para que não haja interferência do governo Trump no processo eleitoral em outubro. O encontro está marcado para as 11 horas da manhã, meio-dia, horário de Brasília, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia Paravis, na nossa pauta jornalística de hoje. Obviamente, destaque muito grande para esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Como a Márcia frisou, meio-dia, horário de Brasília, os dois vão se reunir na Casa Branca. E essa questão do Pix, hein? Essa questão do Pix, Estados Unidos estão reclamando demais.
Olha. É. Sempre que alguma empresa norte-americana perde dinheiro, ele reclama, né? E nesse caso, tem aí as administradoras dos cartões que estão perdendo taxas, né? A gente está transferindo e não está mandando dinheiro para eles.
Esse então é um dos motivos da reclamação, mas o presidente Lula já deu outras declarações dizendo que o Pix é soberano, é do Brasil.
É isso. Continue com a palavra, dona Josi Silva.
Falando em Brasil, o juiz Roberto Lemos dos Santos, da 5ª Vara Criminal Federal de Santos, enquadrou o MC Rian, SP e todos os investigados na Operação Narcofluxo na lei antifacção a pedido da Polícia Federal. Na decisão de 13 páginas, o magistrado afirma que os alvos da investigação são descritos pelos federais como envolvidos com organizações criminosas ultraviolentas, como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, as duas maiores facções do Brasil que construíram um império criminoso ao longo dos últimos 20 anos. Com a aplicação do dispositivo, MC Rian, MC Pose do Rodo, Rafael Souza Oliveira, ele é dono de uma página de fofocas chamada Choquei, e o influenciador Cris Dias, principais alvos da operação, ficam submetidos à prisão provisória por 90 dias. Eles estão custodiados desde o dia 15 de abril, quando a Narcofluxo foi às ruas e prendeu 33 suspeitos de lavar 1,6 bilhão do crime organizado por meio de rifas e bets ilegais. Era assim, Estevão, um carro que valia 100 mil reais e você pagava ali 50 centavos. A polícia acredita que seja lavagem de dinheiro, Estevão.
Obrigado, Josi. Vamos continuar acompanhando. Tô vendo aqui, vamos falar de coisa boa?
Bora.
Capital Moto Week. Como que esse festival cresceu, né?
Demais.
É o maior festival de motos e rock da América Latina. Acontece todos os anos no Parque da Granja do Torto. Esse ano, o Capital Moto Week vai acontecer entre os dias 23 de julho e 1º de agosto. Com várias atrações, em atrações internacionais, como os escoceses do Nazaré, que vão abrir o festival dia 23 de julho. O grupo Master of Voice, dos americanos Velvet Chain e Eagle Eye Cherry. São 4 atrações internacionais, mais de 100 shows. E os ingressos já estão à venda, hein? Capital Moto Week, coisa boa. Movimenta a capital federal, traz inclusive muitos turistas de outras unidades da federação, hein?
Pois é, Estevão, a edição desse ano vai ter o tema Velocidade e Movimento e deve reunir cerca de 800 mil pessoas, viu? 300 mil motos e 1.800 motoclubes de diferentes regiões do Brasil. E também tem gente que vem do exterior para acompanhar esse festival aqui no Brasil, viu? Esse evento é mais internacional nessa edição, mais experiencial, que eles falam, né? E também conectado ao espírito de transformação que nos move, né? Motoqueiro é livre.
Motoqueiro é livre, é isso aí. 8 horas e 53 minutos, aqui a informação não para e as participações dos ouvintes também não. 8220-1041 Metrozap. Hoje quem participa concorre a um kit do Boticário em homenagem ao Dia das Mães. Seu James, mais participações.
Bom dia, Estevão. João?
Fala, João.
Bom dia para toda a bancada.
Tudo bem?
Hoje, a princesinha do Cerrado.
Opa.
Ah. Rapaz, esse projeto aí é projeto, sei lá o que a Celina Leão tá, porque ele não
aponta. É um estudo.
Esse negócio de passagem 0800, isso aí de graça, a população não é de graça isso aí. Nós pagamos essa conta aí. Você vai tirar dinheiro de algum lugar para isentar essas passagens aí que vai ser repassada para os empresários. Então, para mim, eu sou contra. Já sou até contra essas passagens final de semana. Tem umas pessoas aí, hoje a passagem é 0,800. Não é. Nós pagamos essas passagens aí. Tira dinheiro de outro lugar e eu sou contra. Tem que ver até esse projeto da Celina Leão aí. E outra, esse aí é para ela tirar um pouquinho do dinheiro, tirar um pouquinho dessa grana aí para fazer a campanha política dela agora, esse ano. Bom dia para todos, galera.
Bom dia, meu querido. Virou a enquete, né? A gente estava. Nós estávamos, num primeiro momento, incentivando a discussão em torno de uma alternativa destacada na segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, de repente, usar como garantia o próprio Fundo Constitucional do DF, né, que foi criado para financiar áreas estratégicas como segurança, saúde e educação, como garantia de um empréstimo que socorra o BRB. Mas aí o pessoal está muito preocupado, muitas críticas a esse estudo encomendado pela governadora Celina Leão para ver se é viável ou não se implementar aqui em Brasília tarifa zero no transporte público. Além dos fins de semana e feriados, que já caracterizam o programa Vai de Graça. Será que é viável tarifa zero nos ônibus aqui do Distrito Federal? Virou a enquete, dona Bárbara.
Virou, né?
Mas tem outras participações aqui também.
Mas aqui o nosso ouvinte é livre. A gente sempre fala que a gente tem o melhor ouvinte do mundo, justamente porque ele fala o que quer e fala sobre diversos assuntos, ajuda a gente a conduzir aqui. Estevão,
oi.
Eu tenho inclusive informações agora quentinhas, que estão lá no portal Metrópolis, de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que está acontecendo agora pela manhã, e tem como alvo dois funcionários do Banco de Brasília, o BRB, e um irmão da ex-deputada federal Flávia Arruda. São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e esse caso envolve uma agência de Taguatinga. Os servidores são suspeitos de fazer venda de fundos. A denúncia foi feita pelo próprio BRB após uma auditoria interna. A gente está acompanhando as informações e logo mais a gente traz mais detalhes dessa operação hoje da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que tem foco ali funcionários do Banco de Brasília, de uma agência em Taguatinga, e o irmão da ex-deputada federal Flávia Arruda.
Opa! Pois está esquentando. Então estão duas operações hoje. Uma da Polícia Federal, relacionada ao caso Master, que tem como um dos vasos. Um dos alvos. De onde eu tirei vasos? Que tem um dos alvos. O presidente do Progressistas, né, o senador Ciro Nogueira. E agora, essa operação da Polícia Civil, que tem a ver com um parente da Flávia Arruda.
Isso, irmão da ex-deputada federal Flávia Arruda. Eu até entendo o termo que você usou, viu? Sua mente jogou, mas estava certa, viu? Porque parece que
tanta corrupção que é vaso sanitário.
Exatamente,
né? Tem que
BRB,
jogar tudo no
compliance, massa. Parece que estava jogando dinheiro no vaso e dando descarga.
Exatamente.
Dinheiro público.
Talvez tenha sido os meus dois neurônios tenham se conectado nesse sentido aí.
Exatamente.
Antes da Josi Silva, mais uma participação de ouvinte.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Marcada. Bom dia.
Bom dia.
Estão vendo?
Bom dia.
Era muito fácil resolver o problema do BRB. Era só o GDF abrir mão de seu acionista majoritário e vender as ações do BRB. E entrar muito dinheiro.
Aí, Francisco Lima.
Valeu, seu Francisco. Obrigado pela participação.
Tem se falado muito nesses últimos dias, Estevam, sobre privatização do Banco de Brasília. Eles estão tentando ali de toda forma ver como é que consegue dinheiro emprestado, dando imóveis públicos como garantia, mas aí estão entrando na justiça, a justiça está segurando, depois libera, depois segura. Então, nem os bancos querem até então dar empréstimo ao Banco de Brasília por conta dessa instabilidade jurídica em relação a esses imóveis. Está lá indo atrás do governo federal para ter também uma ajuda do governo federal, que também está se esquivando, diz que não tem risco sistêmico, não vai entrar nessa enquanto não houver risco sistêmico.
É o que o ministro da Fazenda destacou.
Exatamente. Então, nesses últimos dias, temos ouvido, sim, essa questão de que pode ser privatizado, ainda não de fontes oficiais, mas nos bastidores tem se falado, sim, sobre privatização do Banco de Brasília.
8:59, daqui a pouquinho informações do trânsito. José Silva.
O Estevão, Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento do recurso que tenta garantir a chamada
revisão da vida toda para aposentados do INSS. A interrupção aconteceu após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que pediu mais tempo para analisar o caso. O recurso foi apresentado por metalúrgicos que defendem o direito de aposentados incluírem salários antigos no cálculo da aposentadoria, o que poderia aumentar o valor recebido mensalmente. A chamada revisão da vida toda vinha sendo defendida por aposentados que tiveram contribuições altas antes do Plano Real em 1994. Com a suspensão, o julgamento fica temporariamente parado e ainda não há data para ser retomado, né, essa análise no Supremo Tribunal Federal. A decisão final pode impactar milhares de aposentados em todo o país, Estevão.
Obrigado pela participação, Josi. Mais um intervalo, na volta você vai ficar sabendo, por exemplo, que a governadora Celina Leão justificou a troca no comando do IGES-DF, né, seguindo critérios técnicos. Ela falou isso para Isadora Teixeira do Portal.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 9:01.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Alô, motoras de aplicativo, valeu a carona. Já sabe, né? Rádio ligado na 104,1 Metrópolis e Insta calibrado em arroba Rádio Metrópolis, vale R$200 em combustível.
Rádio Metrópolis, sou Rafael Albuquerque, motorista por aplicativo e acabei de ganhar R$200 no motorista 5 estrelas.
Oi, meu nome é Antônio, sou motorista de aplicativo e parceiro 5 estrelas. Tá ouvindo a Rádio Metrópolis e ganhei R$200 em combustível. Valeu, Rádio Metrópolis.
É a promoção Parceiro 5 Estrelas. Toda quarta-feira, de 6 às 8 da noite, o nosso passageiro secreto vai entrar no seu carro. Se você estiver na nossa sintonia,
104.1,
ganha na hora duzentão em combustível. Oferecimento Clube de Combustíveis. Abastecer a preço de nota fiscal com uma única assinatura. gasolinabarata.com.br.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Mãe, posso ir brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos. Sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Açougue Premium Sobradinho Carnes. Carnes nobres e especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe. Poliele. Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Tem novidade linda, muita variedade, o presente ideal pra sua mãe é Poliele.
Mães Poliele, o estilo delas pede.
Semana C Especial Mães Comper. Mais dias de ofertas, mais motivos para celebrar e economizar. Confira. Colchão duro peça quilo R$34,90. Ovos brancos Iana com 20 extra R$10,98. Óleo de soja Vitalive R$5,99. Leite condensado Semil 395 gramas R$4,99. Amistel 269 ml R$2,59. Se beber não dirija. Papel folha dupla familiar com 24 neutro R$23,99. E tenha mais vantagens com o Voon. Só na Semana C Especial Mães Comper. Aproveite.
Zé
CYC 498,
104,1 MHz.
Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9h04, falei que era rápido. Aliás, eu nem falei, né?
Falou não.
Não, dessa vez não. Rápido que não deu.
Estamos de volta ali daqui a pouco, doutora Bruna Clemente, médica radiologista. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Endometriose, 7 de maio. Antes, participação de ouvinte, depois José Silva.
Bom dia, companheiro Damásio, companheiro de bancada.
Bom dia.
Antônio. Damásio, eu sou opiniões sobre a questão do Banco BRB aí. Eu sou contra gastar o dinheiro público aí para poder pagar essa conta. Quem deveria pagar essa conta é o Banco Master. Acho que deveriam ver o quanto de dinheiro do BRB foi levado ao Master e retornar esse dinheiro para o BRB. E sobre a proposta aí da governadora aí, da tarifa zero aí, isso é mais eleitoreiro mesmo, é querer ganhar voto. Há uns anos atrás aí um candidato nosso não ganhou a eleição prometendo picanha e cerveja. É que ela tá querendo com passagem, é a mesma coisa. Você não tem a mínima condição, não. Valeu, grande abraço, bom final de semana a todos.
Pra você também, meu querido. 9h05, José Silva.
Ô Estevão, próximo domingo, dia 10, dia das mães, e de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a data deve movimentar cerca de 17 bilhões no comércio brasileiro, um crescimento de 4,25% em relação ao ano passado. De acordo com projeções, o ticket médio, o quanto o brasileiro pretende gastar com o presente, gira em torno de R$ 260. E a intenção é alta, 65% dos brasileiros, cerca de 109 milhões, pretendem presentear a sua rainha. Os jovens entre 18 e 24 anos são os que mais dizem que vão presentear sim. O percentual atinge 87%, enquanto entre pessoas com 60 anos ou mais é de 35%, Estevão Damásio. E em relação ao local de compra, as lojas físicas ainda saem disparada aí na preferência do brasileiro na hora de comprar o presente da mãe. 72% dos entrevistados pretendem comprar nas lojas físicas. O comércio eletrônico é citado por 25% daqueles que pretendem presentear no Dia das Mães. Estevão.
E hoje, por falar nisso, dona Josi, quem participa da nossa enquete pelo 82201041 está concorrendo ao kit do Boticário em homenagem, justamente.
Maravilhoso esse kit.
É mesmo? Você conhece?
Nossa, demais.
Pode beber água. 9h07, já apresentei a doutora Bruna Clemente, médica radiologista. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Endometriose, 7 de maio. Tudo bem, doutora Bruna? Bem-vinda.
Olá, bom dia, eu estou bem, e você?
Graças a Deus, ótimo. Mas quem sofre muito com a endometriose, né, sabe do que a gente está falando ao destacar esse dia. São mulheres que tem muitas dores. A endometriose é uma patologia que gera muita dor, né, doutora Bruna?
Sim. Sim, ela é uma doença benigna, inflamatória, crônica, que tem como principais sintomas as dores, né? Então, a paciente pode ter muita dor durante o ciclo menstrual, durante a menstruação, dor durante as relações sexuais, dor para evacuar ou, eventualmente, até para urinar. E algumas dessas pacientes apresentam também dificuldade para engravidar.
Ah, interessante. Agora, a endometriose, ela se torna mais, digamos, visível com as dores no período menstrual?
Essa é a principal sintomatologia da doença, né? Então, o diagnóstico, ele começa com o reconhecimento dos sintomas, embora a gente saiba que tem uma parcela de mulheres que tem a doença e que não sente absolutamente nada. Mas o diagnóstico começa com a avaliação clínica ali do ginecologista, que vai reconhecer os sintomas clássicos naquela mulher e vai orientar a investigação através de exames específicos.
É porque muitas mulheres têm cólicas homéricas nesse período. Qual a diferença entre uma cólica que pode ser considerada até natural, dependendo do organismo de cada mulher, e a dor da endometriose?
Olha, como a percepção de dor, ela é muito variável, né, e individual entre cada mulher, O que a gente orienta é que sempre que a mulher tenha qualquer tipo de sintoma, mesmo que seja uma cólica leve, ao menos uma vez na vida, o ideal é que ela investigue se ela possa ter ou não endometriose. Mas os sintomas que são mais incapacitantes chamam mais atenção. Então, se é uma dor que faz com que essa mulher tenha que procurar todo mês o pronto-socorro para se medicar, ou então se ela deixa de praticar as atividades dela do dia a dia, deixa de conseguir trabalhar, de conseguir estudar porque está com dor. Então, são sinais que, assim, nos alertam mais sobre a possibilidade da doença. Mas mesmo sintomas leves, ou até mesmo mulheres sem sintomas algum de dor, mas que têm, por exemplo, dificuldade para engravidar, devem investigar a doença através, principalmente, do ultrassom transvaginal e da ressonância abdominal com preparo intestinal.
Detectada a doença, o que fazer? Tem cura? Qual o tratamento?
A cura ela é questionável, porque ela é uma doença que é multifatorial, então tem muitas coisas envolvidas na origem dessa doença, desde fatores genéticos, ambientais, hormonais. Então, a cura é algo questionável ainda hoje em dia. A literatura está tentando entender se é possível se curar da endometriose ou não. Mas o tratamento ele é muito individualizado. A gente fala que não tem receita de bolo. Para cada mulher e para cada fase da vida dela, vai ter um tratamento mais adequado. Isso passa por mudança de estilo de vida, alimentação, higiene do sono, gestão do estresse, até por medicamentos hormonais que atuam no controle da progressão da doença e também na melhora dos sintomas, ou eventualmente até a cirurgia.
Doutora Bruna, muito obrigado pela participação, viu? Sucesso.
Eu que agradeço, muito obrigada, excelente dia.
Doutora Bruna Clemente, médica radiologista, falando um pouquinho sobre a endometriose. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra essa doença. Bárbara Michelini, daqui a pouco a gente volta a conversar com o nosso ouvinte pelo 8220041.
Ô Estevão, a gente contou ontem aqui no Conexão Metrópolis sobre uma operação da Polícia Civil para bloquear 11 milhões de reais e desmantelar a máfia das apostas em 7 estados.
Eu me lembro.
Pois é, um jovem de Braslândia, que se apresentava nas redes sociais como um mentor avesso aos vendedores de sonhos da internet, virou o alvo central dessa investigação, que revelou o submundo de fraudes digitais e ostentação fabricada, viu? Porém, cercado por maços de notas de 100 reais dentro de uma banheira de hidromassagem, Robert Lucas prometia aos milhares de seguidores o que chamava de uma forma de ganhar dinheiro. Eu não quero te deixar milionário, quero só te ajudar a ganhar dinheiro. É o que ele afirmava nos vídeos enquanto exibia viagens para resorts de luxo, Estevão, e compras em lojas de grife, pagas sempre em espécie. A gente está falando do influenciador Robert Lucas, de 24 anos, que depois da operação de ontem desabafou nas redes sociais. No discurso, em vários posts nas redes sociais, ele disse estar sentindo o que muito pai de família sente ao ser vítima dessas plataformas, que a vontade é de chorar.
Mais uma vez, depois que tiraram tudo de mim, entendeu? Minhas coisas, tudo que eu conquistei, minha vida todinha, tentei me reerguer de novo, tentei fazer tudo de novo para recuperar e mais uma vez tudo levado de novo.
Pois é, Estevão. Nas postagens, o influenciador afirmou que a operação não tem nada mais do que implicância com ele, que ele nunca fez nada para ninguém, não deve nada e se devesse, ele já estaria preso. Ele concluiu que ia confiar na justiça.
Obrigado, dona Bárbara. Vamos continuar acompanhando daqui a pouco o José Silva. Vamos girar nossa equipe e os nossos ouvintes.
Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Tudo
bem?
Rapaz, falei mais cedo aí com o nosso James aí. Ajuda a gente aí enviando um agente do FBI aqui pra rodoviária pra ver o que tá acontecendo aqui.
Do FBI?
Fechar aqui o embarque e desembarque da rodoviária aqui com o cone, rapaz. Já é difícil a nossa situação de aplicativo. Ainda me fazem um negócio desse. Ajuda a gente aí, por favor.
Verdade, mas sendo o Janix mandou um áudio pra gente aqui no Metrópolis Rádio Show.
Sim.
Reclamando, inclusive, se não tem mais essa área aí de embarque e desembarque para os motoristas de aplicativo.
É mesmo?
Uhum. Lá na rodoviária do plano piloto.
É. Mais uma.
Vamos lá, mais uma.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo
bancada,
bem?
Bom dia, Júlio, sua dia. Linda. Sobre a enquete, você tá na cara que é eleitoreiro. E outra coisa,
vai tirar da onde esse dinheiro? Da gente, é claro. Dá com a mão, tira com a outra. Governadora, inventa outra, que essa daí tá muito fraca. Tá? E é isso aí. Me põe nas promoções aí.
Já
é
está, aí, um meu querido. Obrigado. Quem é?
Edivan de Vicente.
Edivan, Pires. Valeu, Edivan. Mais um ouvinte que não está satisfeito com essa proposta da governadora Celina Leão de encomendar estudos para ver a viabilidade ou não da tarifa zero no transporte público do Distrito Federal. Vamos mudar de assunto, mais uma entrevista aqui do nosso Conexão, 9h15 agora. Kenneth Correia, estrategista em inteligência artificial, está conosco aqui. Tudo bem, Kenneth?
Tudo bem, bem-vindo. Como é que vai, Estevão? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
Quem deve ter ética, a pessoa ou a ferramenta de inteligência artificial, seu Kenneth?
Rapaz, se a gente
pergunta boa.
Se a gente ficar esperando ética de pessoa já é difícil, imagina de martelo, de machado, né, cara? A ferramenta não tem ética, pô. A ferramenta é botão pra apertar, né, cara? Quem aperta o botão é, de fato, quem tem que ter os valores e a moral e a ética aí.
Tá muito em voga essa discussão hoje, né?
Sem dúvida nenhuma, cara, porque a gente está usando o computador cada vez mais, nossa vida é cada vez mais digital, e aí a gente descobriu que o computador podia ajudar a gente a fazer conta mais rápido, podia ajudar a gente a priorizar. O problema é que em algum momento a gente entendeu que priorizar podia ser decidir, né? É. E aí a hora que a ferramenta começa a decidir, a gente começa a questionar, mas tudo bem, mas quem está decidindo? Quem está influenciando? Qual é o viés que existe por trás da decisão? Porque qualquer decisão, mesmo que seja a do robô, é uma decisão enviesada. Vai ser baseada em alguma
crença,
em algum valor. Sem dúvida nenhuma, né, cara? A gente, quando começou a discussão dos carros autônomos, né, que se dirigiam sozinhos, além do piloto automático só para controlar a velocidade, a grande questão era essa, né? Se o cara atropelar alguém com um carro autônomo, quem é processado nessa história, né?
Pois é.
Essa é uma dúvida que ainda não está resolvida.
Tem muito tempo que eu já não falo nesse caso, autônomos. Acho que não está dando muito certo, não, hein?
Rapaz, está incrível, cara. Vou te falar. É verdade. Eu peguei em julho, em São Francisco, na Califórnia.
Você pegou?
O rádio, já o carro andou? Da Waymo. O Waymo é um projeto do Google de mais de 10 anos. Ah. Pra você ter uma ideia. Cada carro anda mais ou menos uns 300 quilômetros por dia, sem motorista, levando passageiros para lá e para cá. Você pede como um Uber, você abre o aplicativo, só que quando chega não tem um motorista. O resto funciona tudo muito parecido. Não tem muita conversa também no carro, né?
Nenhuma.
Mas, exatamente.
A porta abre?
A porta abre só quando você chega perto dela. E aí sai a maçaneta para fora, é um carro da Jaguar, bem chique, lá nos Estados Unidos. Só que em outubro
eu fui pra China. Como é que vai saber que é você?
Oi? Porque você tá com o aplicativo, ele sabe a sua geolocalização. Você aperta pra abrir ele.
Loucura isso, cara.
E aí, cara, eu achei que era uma coisa de americano. Cheguei na China em outubro, quatro meses depois, tinha a mesma coisa lá. Os caras têm o Didi, que é a dona da, inclusive da 99 aqui no Brasil, né? Sim. Mas é o Uber deles. Sim. E aí você pede o Didi, aparece o carro, sem motorista também. E a Tesla, não sei se você viu essa notícia, mas ela tá descontinuando os seus modelos de carros elétricos mais baratos, que aparentemente chegaram alguns concorrentes de peso aí da China, que não tem como o cara disputar, né, cara? Na capacidade produtiva, na qualidade do produto, no preço principalmente. E aí a Tesla desmontou algumas fábricas e ela vai dedicar duas das fábricas que antes faziam os carros para venda para o varejo para fazer o Cybertaxi. Então também tem disponível nos Estados Unidos, além do Waymo, que é do Google, o Cybertaxi, que é da Tesla.
Você vê, nós temos muitos ouvintes motoristas de aplicativo. Sim. Você vê um terreno para que isso chegue ao Brasil?
Olha, a gente, quando o Uber chegou, você deve se lembrar o nível de briga que existia com quem estava antes no mercado, que era o táxi. Você lembra exatamente dessa briga. Cara, sem dúvida nenhuma, vai existir uma pressão para essa tecnologia se popularizar. E talvez aqui para o Brasil, é importante dizer que a tecnologia está funcionando muito bem em regiões quentes, cidades quentes da China, cidades quentes dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque o sistema de orientação é todo baseado em câmeras. A hora que fica nublado, ou principalmente a hora que neva, o carro não consegue dirigir
mesmo?
Mais.
Exato. Tem essa limitação.
Então eu acho que assim, aqui em Brasília a gente tem mais sol do que nublado. Talvez em Curitiba demore um pouquinho mais para chegar. Mas essa é uma pressão muito grande, cara.
Interessante. Sem dúvida.
Porque assim, aqui no Brasil a gente ainda tem uma questão trabalhista que no Uber não está coberta. Mas na Califórnia, o Uber foi obrigado a pagar encargos trabalhistas para os motoristas do carro. Então, quando você pede uma corrida de Uber, você paga lá a gasolina, você paga lá a manutenção do carro, e vem um pedaço destacado que diz quais são os tributos trabalhistas que você está pagando. Como se fosse assim, você paga o 13º do motorista para aqueles 10 minutos que você ficou no carro dele, né? Proporcionalmente falando. Então lá, cara, o custo da corrida sem o motorista é cerca de 30% mais barata. Então muito rápido foi adotado em São Francisco, onde lançou, em seguida em Austin, no Texas, onde está, e eu participei de um evento onde a Waymo anunciou 6 novas cidades esse ano, Miami sendo uma delas. Eu acredito que ainda demore para chegar no Brasil, a gente sabe que não chega tão rápido. Mas é uma tecnologia promissora, porque, cara, você perguntou lá no começo se estava dando certo, o índice de acidentes dos autônomos está menor do que o índice de acidentes que a gente tinha antes deles chegarem, né?
É mesmo?
Então isso é colocado na mesa o tempo todo pelas empresas de tecnologia.
Tinha essa desconfiança, né?
Sem dúvida. E no começo acidentava mais.
Como é que eu vou confiar? Eu entro num carro... O carro é trancado, sem ninguém. Eu não posso fazer nada. Essa é uma pergunta.
À vontade.
Você pode fazer alguma coisa?
Cara, é quando você
se
entra...
Se acontecer, se o carro começar a perder o controle...
Você não pode encostar no volante.
Não pode.
Mas tem um botão do pânico. Então você aperta e ele estaciona. Entendeu?
Ah, na hora?
A qualquer momento, ele pega e joga de ladinho e estaciona.
Você não precisou fazer isso.
Exato. Não precisei. Cara, funcionou bem. Na primeira eu fui sozinho, depois eu fui com as minhas crianças também. Mas a sensação que dá esse carro, que é a direção 100% autônoma, FSD no inglês, é o seguinte: a hora que ele dá aquela primeira largada, Estevam, eu vou te confessar, eu sou um cara corajoso, né, homem de família, mas eu dei uma seguradinha aqui no PQP aqui em cima, sabe assim? Segurei no banco, falei, cara, será? Mas aí depois eu notei que ele vai bem. E é interessante porque eu também achei que ele fosse fazer uma direção um pouco mais conservadora, por ser um robô conduzindo, né? Achei que ele ia parar e tal. Cara, é ousadinho, viu? O sistema de aprendizado.
Isso que eu ia te perguntar, pegou engarrafamento?
Peguei engarrafamento.
E aí... ele muda de faixa,
muda
busca
de faixa,
o melhor caminho.
Eu vou te contar uma história. Eu, às vezes, quem não é da área, acha que o carro foi ensinado a partir das leis de trânsito. Então você falou assim, aqui trânsito nos Estados Unidos, a lei é assim, assim, assim. Não foi desse jeito. O que eles fizeram? Eles pegaram horas e horas e horas, estou falando assim, dezenas de milhares de horas, de motoristas humanos dirigindo. E o carro aprendeu a replicar o que os humanos fizeram. Eu estava saindo uma hora na rodovia tinha velocidade máxima de 60 milhas, seria 100 km por hora. O carro percebeu que estava dando aquela engarrafada na saída da rodovia.
Sim.
Cara, ele jogou para a faixa da esquerda, pisou fundo, foi até 130 e entrou na lateral,
cara,
assim,
que
sabe?
Que loucura, bicho.
Então ele realmente reproduziu o que algum ser humano deve ter feito durante o treinamento dele, cara. É muito diferente. A nossa cabeça ainda está terminando de encaixar como que é isso, né?
Onde nós vamos chegar?
Ah, não sei, cara. Eu sei que nós estamos no começo ainda.
É no começo, apenas o começo,
cara. Isso que eu falo sempre, sabe? Nossa. Essas IAs como o ChatGPT da vida aí, imagina como elas eram 3,5 anos atrás quando foram lançadas e o que elas são capazes de fazer hoje, né? Ainda é 1% do que elas vão ser no futuro.
Esse é assustador.
É, sem dúvida
mesmo. É assustador ou estimulador, como queiram, né?
Eu acho, mas...
Pra você é estimulante.
Com certeza, mas eu vou te falar mais, cara. Às vezes o advogado fala assim, puxa vida... vão substituir o advogado com o ChatGPT, esses papos. Né? Aí o advogado fica chateado. Pô, como assim? O cara vai acabar com o meu emprego? Claro que não. Pô, sou muito melhor que essa ferramenta. E outra coisa, se eu entro lá e leio a resposta do ChatGPT, eu percebo que ela não está tão boa assim. Eu sei muito mais. Aí é o que eu sempre digo. Claro, o cliente empresa, o cliente político que tem orçamento para pagar o advogado figurão, claro que vai continuar usando o advogado figurão. Mas e o camarada que mora lá na pontinha da cidade satélite, que está tendo um problema com o locador da casa, ele como inquilino, que pode subir o contrato de aluguel e perguntar, tem alguma cláusula que esse cara está me lascando aqui? Como é que você vai tirar o direito desse cara? Que ele não ia contratar o figurão, ele não tem grana para contratar o advogado, mas ele poder fazer uma consulta e ter pelo menos uma pista de alguma coisa que pode estar errada.
Pista, isso aí.
E o próprio ChatGPT ainda fala, sugiro contratar um advogado. Então assim, não é que ele está querendo tirar o advogado da jogada, né? A ideia é quando você coloca... Você perguntou no começo, quem que tem a ética? É o ser humano. Quando você coloca o advogado com a IA, aí que o bicho pega, aí que fica bom.
Com certeza. Ô Kenneth, como é que você se transformou em estrategista em IA?
Cara, eu sempre gostei de duas coisas, tecnologia e empresa. Eu, quando era bem pequenininho, cara, comecei a trabalhar com 11 anos, e aí eu falei assim, cara, esse negócio de empresa é legal. Eu gostei do ambiente dentro de uma empresa, todo mundo ali ocupado, fazendo alguma coisa. Então, comecei a trabalhar muito jovem. E aí, como eu também tive contato com um computador muito jovem, eu falei, pô, cara, tem esse computador aqui, vamos usar ele dentro da empresa, né? Então, eu consigo me lembrar, por exemplo, cara, eu ensinando as pessoas na empresa a fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje é uma coisa óbvia. Mas você imagina que, na época, eu trabalhava numa imobiliária, o camarada digitava o contrato toda vez quando ia pegar um cliente.
Nossa, Deus me livre.
Mas porque a cabeça dele era da máquina de datilografar, né, cara? Pois é, uma outra vez, sabe o que eu ensinei pros caras? Salvar como.
Nossa!
Pô, cara, abre o documento, salva, come e troca o que você precisa. Então eu sempre gostei dessa
união. Você pegou aqueles primeiros computadores de tela verde?
Peguei.
Tela escura e letrinha verde?
Peguei, pegou? Sim, exatamente. Então, dessa época aí, antes dos 286 ainda. É. E aí era o XT, né? Eu comecei pelo XT. Mas o que aconteceu? É, eu fui acompanhando as novas tecnologias. É claro que desde o XT do 286, muita coisa aconteceu em tecnologia. Então, cada onda que você pensar, quando chegou a internet dentro das empresas, depois quando chegou o e-commerce, imagina que o brasileiro, por exemplo,